No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Ciência chega aos tradicionais espaços da Boemia em BH. Conhecida por ser a capital dos bares, a cidade recebe a partir de hoje o Pint of Science, Festival Internacional de Divulgação das Ciências. Com o objetivo de aproximar a pesquisa acadêmica da população, a iniciativa ocorre pela primeira vez em Belo Horizonte. O evento integra as comemorações de 30 anos da FAPEMIG. Os detalhes com Deise Paiva.
Um brinde à ciência entre o público leigo e cientistas. Essa é a proposta do Festival Internacional Pint of Science, que começa hoje em Belo Horizonte e mais de 100 cidades do mundo. O objetivo é proporcionar debates descontraídos em bares, cafés e restaurantes sobre pesquisas científicas que estão mais próximas do cotidiano do que parecem, além de possibilitar que o público tire dúvidas sobre diferentes temas diretamente com quem faz ciência. O evento foi criado em 2013 por estudantes de pós-graduação e de pós-doutorado na Inglaterra e atualmente ocorre em 12 países. O Brasil é o único país da América Latina que participa. Ano passado, o primeiro ano de participação brasileira, só a cidade de São Carlos, em São Paulo, recebeu o evento. Este ano, são 7 cidades, incluindo Belo Horizonte. Na capital mineira, o comportamento do mosquito da dengue, doenças da modernidade, alimentos transgênicos, nanotecnologia e educação para o futuro são alguns dos 9 temas que vão ser discutidos até a quarta-feira. O pesquisador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fábio Presotto, vai discutir hoje no Itatiaia Rádio Bar as verdades e boatos sobre o mosquito da dengue.
Comentar sobre coisas que circulam aí no dia a dia, né? Então as pessoas têm várias informações chegando no dia a dia, por WhatsApp, pela internet, né? Por e-mail, falando, olha, isso aqui funciona, ah, joga sal grosso, ah, usa pulseira de citronela, se você plantar uma crotalária, vai atrair a libela, vai combater o mosquito da dengue. Então eu vou mostrar justamente nesse aspecto qual é a profundidade científica disso, o que, que realmente está certo, o que está errado, esclarecer isso para as pessoas, promover uma conscientização e dessa forma acabar multiplicando essa informação junto às que estão lá presentes.
Já a pesquisadora Tânia Costa, diretora-geral da Educação Básica e Profissional da UFMG, espera um público animado na cantina do Lucas para conversar sobre a educação para o futuro na quarta-feira. Ela vai discutir a influência da tecnologia no ensino a partir da experiência do Museu Itinerante.UFMG, projeto que conta com o apoio da FAPEMIG. Trata-se de um veículo que tem percorrido várias localidades no Brasil, levando conhecimento científico por meio de experimentos que propõem uma interação com o usuário. Uma das salas, por exemplo, simula o ambiente de um útero. A professora adianta quais são as questões que vão ser levadas para o Pint of Science.
Fazer uma discussão sobre educação futuro e para o futuro, que nesse projeto a gente traz elementos que são importantes e que vão, de alguma forma, estar mostrando um pouco do que a gente espera para o futuro. O papel do professor, quais são as habilidades necessárias para a gente conviver nesse mundo das tecnologias, das redes sociais, como é que as salas inteligentes, as salas de aula, elas vão ter um ar de uma sala mais inteligente, que motivar na aprendizagem e na criatividade. Espero encontrar um público animado e que a gente possa contribuir para as pessoas saírem um pouco interessadas em buscar informações sobre a temática que a gente vai apresentar.
O Festival Internacional chega à cidade com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, no mês de comemoração dos 30 anos da fundação. Os pesquisadores que vão se apresentar têm projetos financiados pela FAPEMIG e o presidente da entidade, Evaldo Ferreira Vilela, é um dos apresentadores com o tema de alimentos transgênicos na terça-feira. Para a coordenadora do Pint of Science 2016 em Belo Horizonte, Marina Andrade, a possibilidade de conectar os bares, marca da cidade, com a ciência de forma tão descontraída é a chave do sucesso do evento, que já tem repercussão muito positiva nas redes sociais.
O mineiro adora bar, é um lugar democrático. A gente conversa de tudo, de futebol, de até de religião a gente conversa no bar, por que não de ciência? O chefe desse evento está exatamente nisso, de conseguir levar temática científica para um lugar por si democrático. A gente colocou a nossa vontade de trazer o evento para Belo Horizonte, e isso foi o ano passado. Essa vinda do Pint para Belo Horizonte só foi possível por conta da parceria com a FAPEMIG. E foi uma coincidência muito bacana, porque esse mês de maio a FAPEMIG comemora 30 anos. Foi uma maneira também que a gente encontrou de comemorar os 30 anos da FAPEMIG.
Além da Itatiaia Rádio Bar e Cantina do Lucas, a cafeteria do MM Gerdau também vai receber o evento durante os 3 dias em BH. As pessoas só pagam o que vão consumir nos locais. A sugestão da coordenação do Paint of Science em Belo Horizonte é que os interessados cheguem cedo, já que os estabelecimentos estão sujeitos à lotação. A programação completa está no site www.paintofscience.com.br. Repórter Deise Paiva.
Os temas que vão ser discutidos hoje são dengue, zika e chikungunya, fatos e boatos na Itatiaia Rádio Bar sobre o comportamento do mosquito Aedes aegypti, Cultura Maker sobre produção criativa, vai ser na Cantina do Lucas, e do Big Bang ao DNA com físicos na cafeteria do MM Gerdau. Todas as apresentações começam a partir das 7:30 da noite. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências enviam carta ao Senado pedindo que os parlamentares não aprovem a proposta de emenda à Constituição que desvincula 25% da receita de estados e municípios das áreas de saúde, tecnologia e ciência. É a PEC 143 de 2015. Segundo a entidade, de acordo com as entidades, a aprovação do texto vai comprometer projetos científicos que são estratégicos para o país e necessitam de investimento permanente. O documento destaca ainda que atividades de ciência e tecnologia necessitam de prazos longos de pesquisa e são fundamentais para áreas como desenvolvimento de medicamentos, agricultura e energia. Agora vamos de giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Estudo desenvolvido pela Fiocruz alerta para a necessidade de aprimoramento do diagnóstico da dengue. O trabalho mostrou que a febre Q, causada pela bactéria Coxiella burnetii e transmitida ao homem pela inalação de partículas contaminadas do ar ou pelo contato com leite, fezes, urina, muco vaginal ou sêmen de gado, ovelhas, cabras e outros mamíferos domésticos, tem sintomas muito parecidos com a doença provocada pelo Aedes, como dores no corpo, febre e náuseas. Valor médio de internações causadas por incontinência urinária varia de R$ 330 a quase R$ 500. Conclusão de pesquisa da Federal do Ceará, que faz levantamento inédito sobre os custos relacionados ao tratamento desse problema. A média de dias de internação é de 2,3 dias. Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas desenvolve sonda molecular para diagnóstico rápido da histoplasmose, infecção que se manifesta principalmente em indivíduos com imunidade comprometida, como pacientes com AIDS. Enquanto nos exames tradicionais os resultados levam 25 dias para serem liberados, com a sonda são só 4 horas. Casos de bullying de alunos contra professores aumentaram e estão mais graves com o crescimento das redes sociais, revela estudo da Federal de São Carlos, em parceria com a Universidade de York, no Reino Unido. Em muitos casos, a violência física tende a ser intensificada com a intenção de que as imagens sejam postadas e conquistem a atenção dos usuários, em função justamente da intensidade da agressão.
Educação.
Refugiados podem concorrer a uma vaga em cursos de graduação da Federal de Juiz de Fora. As inscrições devem ser feitas hoje e amanhã. O candidato deve apresentar carteira emitida pelo Conselho Nacional de Refugiados, que atesta a situação, e certificado de conclusão do ensino médio. Cada participante pode se inscrever em até 3 opções de curso. Depois, são alocados de acordo com a disponibilidade de vagas e a opção de graduação. A universidade já acolheu 9 refugiados. Informações em www.ufjf.br.
Agência UFMG de Notícias.
Histórias em quadrinhos podem contribuir para gerar engajamento e melhorar o aprendizado de estudantes? Pesquisa que investiga essa questão é um dos destaques desta semana do Boletim UFMG. Para saber os detalhes, a jornalista Paulo Alquimim conversou com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1941 do Boletim UFMG traz um estudo que mostra que os quadrinhos podem ser uma alternativa para o aprendizado em sala de aula. Bom dia, Flávio de Almeida. Como esse trabalho foi desenvolvido?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. É uma educadora, a professora Adriana Rodrigues, desenvolveu uma dissertação de mestrado lá na Faculdade de Educação. E ela é chargista também, ela é ilustradora, faz quadrinhos, tem um blog, né? Então ela tentou se valer da linguagem dos quadrinhos para entender como esses quadrinhos poderiam contribuir para a apreensão de conceitos mais complexos, né, da química, né, como o conceito de densidade, de massa. Tudo dela chama-se o impacto da linguagem dos quadrinhos no ensino de ciências. Ela pegou uma turma do primeiro ano do ensino médio, isso há mais ou menos 2 anos, para funcionar como teste nessa investigação, né? Então ela desenhou lá uma HQ que trata do conceito de densidade e ela fez, digamos assim, dividiu esse trabalho em 3 momentos, né? E registrou tudo isso em vídeo, né? Então os alunos leram a história em quadrinhos e foram convidados a recontar essa história e a resolver uma situação, problema inspirada nessa história, né? 3 semanas depois, ela aplicou uma avaliação escrita e 2 meses mais tarde, uma atividade de revisão da prova. E aí, o interessante é que a situação retratada na história em quadrinhos, ela foi aludida, digamos assim. Os alunos fizeram menção a ela em vários momentos dessa investigação. E aí, ela acredita que seja mesmo em função do fato de que essa história, ela tinha um valor sentimental para esses alunos, né? E isso facilitou os meninos a se lembrarem desses elementos e associarem com aquele conceito que ela tentou explicar, enfim, que foi colocado em sala de aula, né?
Flávio, uma outra reportagem desta edição é sobre uma pesquisa que investiga quais as formas mais adequadas de divulgação de informações relacionadas à falência hepática. O que que motivou esse estudo?
O fato é que, segundo esse estudo, a professora Denise Carmona, e aí tem outras pessoas, alunos, mestrandos, doutorandos envolvidos nesse trabalho, né? Parte do princípio que essa falência hepática poderia ter sido evitada, caso as pessoas tivessem acesso, digamos assim, a algumas informações fundamentais sobre a doença e sobre o próprio funcionamento do fígado, né? Sabe-se, por exemplo, que o consumo indiscriminado de medicamentos e anabolizantes tem contribuído para o surgimento de novos casos. Então, o que ela propõe, o que o grupo dela propõe, são medidas educativas, né? E de prevenção de uso de substâncias que podem ser realmente eficientes para a redução da incidência da falência hepática, né? Uma delas é exatamente isso, tomar determinados medicamentos na dosagem correta e evitar o uso indiscriminado dos medicamentos.
Flávio, e que tipo de ações educativas ela sugere?
A mestranda, mestre, né, agora, Marielle Dias, que é do grupo da professora Denise, propõe, por exemplo, produção de material impresso em vídeo, realização de eventos em locais públicos e escolas, e exatamente com essa finalidade, né, para esclarecer a população sobre a importância do fígado, a gravidade das lesões hepáticas e as formas de cuidar da saúde para evitar esse quadro patológico. Uma questão que é importante mencionar é que eles não são estudos teóricos, digamos assim, meramente teóricos. Eles têm um grau de empirismo interessante. Essas investigações são feitas com entrevistas, por meio de entrevistas com pacientes, por exemplo, com hepatites submetidos a transplante de fígado, né? Eles fizeram lá correlações clínicas para entender os mecanismos de cada caso, analisou o perfil dos doentes quanto ao acesso a informações em geral, avaliou os dados obtidos dos pacientes na pesquisa circunstancial e exploratória e aí sim iniciou esse planejamento de ações educativas para a prevenção da falência hepática. Então, com base na análise de cada caso, de cada pessoa com problemas hepáticos e da falta de algumas lacunas de informação sobre o próprio estado de saúde, sobre o próprio comportamento da doença, que esse grupo chegou a algumas ações educativas. Então, no certo sentido, por isso que nós demos o título, né, que o melhor remédio para o fígado é exatamente a informação.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima e eu agradeço também a sua atenção e é sempre um prazer conversar com você e seus ouvintes.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere aqui no Jornal UFMG Notícias toda segunda-feira.
por dentro da UFMG.
Prorrogado até 30 de maio, prazo para que estudantes de graduação organizados em coletivos, grupos de estudos, observatórios, projetos e programas da UFMG se candidatem a edital que vai financiar propostas de atividades de ações afirmativas. Segundo a chamada, são consideradas ações afirmativas aquelas orientadas para o combate à desigualdade e enfrentamento de discriminações como racismo, machismo e homofobia. As propostas inscritas devem ser desenvolvidas no âmbito da UFMG como atividades acadêmicas, tais como conferências, debates, fóruns, palestras e campanhas de difusão cultural. Ao todo, serão selecionados 10 projetos que vão receber aporte de até R$ 2.000. Informações pelo e-mail sadm@prae.ufmg.br. Outra chamada da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG, que prorrogou inscrições até 30 de maio, é que apoia projetos acadêmicos de estudantes. São financiáveis pelo edital Produção Técnica, Produção Artística e Cultural, articulados a pesquisas realizadas na UFMG em qualquer área do conhecimento. Ao todo, vão ser contemplados 10 projetos que vão receber até R$ 2.000. O dinheiro deve ser usado para fins como pagamento de passagens para convidados externos e aluguel de equipamentos. Informações sadm@prae.ufmg.br. Antes de encerrarmos esta edição, toda segunda-feira tem agenda.
Eventos da semana.
Hoje tem palestra sobre resolução de problemas de agrupamento e localização via suavização hiperbólica. Evento é às 14h na sala 277 do Instituto de Ciências Exatas. Também nessa segunda, sessão comentada com a animadora russa Svetlana Filipova, às 19h, no auditório da Escola de Belas Artes, Campus Pampulha. Outro evento hoje é o Seminário para Qualificação de Ações de Extensão da Escola de Enfermagem da UFMG. Começa às 14h, no auditório Maria Sino, Campus Saúde. Terça-feira tem jornada de língua inglesa, que vai discutir formação de professores e aprendizagem de línguas estrangeiras. A partir de 8h30 da manhã, na Faculdade de Letras da UFMG, Campus Pampulha. Também na terça tem o seminário Água como Direito Humano. É a partir das 19h na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Campus Pampulha. Ainda na terça, Seale Debate discute a criança e a linguagem oral na educação infantil, com textos de aprendizagem e desenvolvimento. De 19h30 até às 21h30, vai ser no auditório Neidson Rodrigues, da FAI, UFMG, Campus Pampulha. Outro evento marcado para amanhã é o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. Discussões começam às 9h da manhã na Assembleia Legislativa de Minas, no Santo Agostinho. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, basta seguir facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um ótimo dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.